Olá, amigos. Eu sou Nilo Anjos. Esse é mais um podcast. Hoje, dia 25 de novembro. Vamos lá com nossas notícias do mercado financeiro através do site Levante Ideias com Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe. Ninguém segura o touro. Os números mostram que o Ibovespa retomou seu fôlego em novembro. No mês até a terça-feira, dia 24, a alta acumulada é de 16,9%. O desempenho em dólares é mais... é ainda melhor. É mais melhor dose, né? Dada a apreciação do real ante a moeda americana, a alta do Ibovespa em dólares no mês se aproxima dos 25%. Além dos motivos já bastante conhecidos, a expectativa positiva com as vacinas contra o coronavírus e o início de uma transição política pacífica nos Estados Unidos a uma alta da Bolsa brasileira vem sendo sustentada pelo melhor dos motivos. O fluxo de recursos permanece positivo. Segundo dados da B3, no acumulado do mês até sexta-feira 20, houve o ingresso líquido, a diferença entre entradas e saídas de recursos, de 26 bilhões de reais. O bull market está de volta, com os touros correndo entusiasmados em busca dos rendimentos do mercado brasileiro. Apesar do risco fiscal, as ações brasileiras estão descontadas em relação aos seus pares internacionais, o que atrai o interesse dos investidores do exterior. E com sinais de que as próximas autoridades econômicas americanas não vão sustar as políticas de estímulo à economia, a trajetória de alta da Bolsa brasileira ainda está longe de acabar. Porém, para aproveitá-la é preciso ter critério, pois apesar de a Bolsa não estar sobrevalorizada considerando-se os preços em reais, são poucas as pechinchas à disposição do investidor. Nas últimas semanas, foi possível notar um movimento de mudança de setores. Durante os primeiros tempos da pandemia, houve uma preferência dos investidores no Brasil e nos Estados Unidos por ações de empresas beneficiadas pela pandemia, mais especificamente as do comércio eletrônico. Quando a pandemia amainou e as vacinas se aproximaram da realidade, houve um movimento em busca de empresas e setores que tinham ficado, entre aspas, atrasados, em especial empresas de commodities, como a Petrobras e as ações dos bancos. E agora? Agora, salvo alguma grande surpresa, positiva ou negativa, com relação à pandemia do coronavírus, voltamos a uma situação parecida com a do início do ano. Há poucas apostas óbvias no mercado. Não é possível dizer que há centenas de companhias cujas ações estão exageradamente descontadas em reais e que é fácil montar uma carteira vencedora. Também não é correto afirmar que o mercado como um todo está sobrevalorizado e que uma estratégia de baixa renderá bons frutos sem expor o investidor a riscos elevados. Agora, como era no início do ano, é preciso saber diferenciar os bons e os maus ativos, as estratégias boas e as ruins, as empresas que compensam o risco e as que não prometem remunerar o investidor. O bull market está de volta, porém, para laçar esse touro, será preciso conhecimento e estratégia, algo que você sempre vai encontrar em alguma boa corretora. Indicadores. O índice de confiança do consumidor ICC da Fundação Getúlio Vargas caiu 0,7 ponto em novembro para 81,7 pontos, registrando a segunda queda consecutiva. Em termos de média móvel trimestral, o ICC subiu 0,5 ponto, registrando a quinta alta consecutiva, porém em ritmo de desaceleração. Em novembro, houve piora tanto na satisfação dos consumidores em relação à situação atual quanto das expectativas para os próximos meses. O índice de situação atual, ISA, cedeu 0,6 ponto para 71,8 pontos, enquanto o índice de expectativas, IE, recuou 0,9 ponto para 89,3 pontos. Indicadores 2. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos deverá divulgar as 10:30 de Brasília, horário de Brasília, a segunda prévia do produto interno bruto PIB americano referente ao terceiro trimestre de 2020. A leitura anterior foi de recuo, anualizado de 31,4% na comparação trimestral. A expectativa agora é de alta de 33,2% em base anualizada. E eu com isso, diz a Levante. Os contratos futuros do Ibovespa começam o dia com uma leve baixa de 0,5%, ao passo que os contratos futuros do índice americano S&P 500 estão estáveis em um terreno levemente positivo. Não se descarta a hipótese de uma realização pontual de lucros, com os investidores querendo zerar posições no último pregão antes do feriado americano do Dia de Ação de Graças e à espera dos dados do PIB americano. Volatilidade à frente. As notícias são negativas para a Bolsa em um cenário volátil. 66,67% em um dia. Mais uma operação de curto prazo foi encerrada com ganho graças à Bolsa 3.0. Isso você não vai ouvir que eu vou cortar. Notre Dame Intermédica faz aquisição. Na terça-feira, 24, após o fechamento do mercado, a Notre Dame Intermédica anunciou a aquisição da empresa Hospital do Coração de Londrina, LTDA. A empresa adquirida opera um grupo hospitalar de alta complexidade com 2 hospitais, totalizando 248 leitos, sendo 83 de UTI, além de 2 centros clínicos com 32 consultórios. A Intermédica fechou o acordo em R$170 milhões para adquirir a totalidade do grupo hospitalar. Em 2019, a empresa de Londrina faturou mais de R$135 milhões com sua operação. A companhia destacou em seu fato relevante que a aquisição ainda vai possibilitar diversas sinergias devido ao seu modelo verticalizado e que pretende continuar sua expansão no sul do país. A região de Londrina, uma das principais regiões do estado do Paraná, tem uma área de influência abrangendo uma população de aproximadamente 1,1 milhão de habitantes e 292 mil beneficiários de plano de saúde. E eu com isso, diz a Levante. Na nossa visão, apesar de não ser uma aquisição muito grande, a notícia é positiva para a Notre Dame Intermédica, que continua o processo de consolidação regional pelo Brasil. Esperamos impacto positivo no preço das ações da companhia GNDI3 no pregão desta quarta-feira. A companhia pagou cerca de R$700 mil por leito hospitalar, em linha com suas últimas aquisições. Com isso, será capaz de aumentar seu total de leitos em aproximadamente 8%, ficando assim com 3.486 leitos, um aumento de capacidade de atendimento relevante. Petrobras, Eneva e 3R Petroleum. Recentemente, vem sendo veiculado a notícia de que a Eneva, ENEV3, está próxima de fechar um contrato de aquisição do polo de Urucu, no Amazonas. Uma reserva de gás natural de cerca de 30 bilhões de metros cúbicos de gás, BCM, detido pela Petrobras, uma quantidade considerável a ser explorada. Porém, a declaração do diretor financeiro da Eneva, Marcelo Habib, dada na semana passada, é de que a companhia está em fase final de interpretação das informações para a oferta e submeter ao Conselho de Administração para aprovação. A venda do polo de Urucu ainda está em fase de concorrência e há outras empresas ofertantes no ativo, como a 3R Petróleo, RRRP3, que estreou na Bolsa recentemente, e a empresa Imatami, que já atua no ramo de gás e exploração de óleo, além de operar uma telemétrica em Camaçari, Bahia. O processo ainda tem passos importantes a serem cumpridos, podendo haver uma nova rodada de ofertas, caso as propostas iniciais estejam dentro da faixa de diferença definido em edital e estejam muito próximas. E eu conheço, diz a Levante, independentemente do resultado do processo da venda da Urucu, a notícia é positiva para a Petrobras, PETR3/PETR4, mostrando que o plano de desinvestimento de ativos não prioritários segue em curso com demandas firmes e um grande número de interessados. Esperamos um impacto positivo no preço das ações da Petrobras, apenas quando chegar à fase final do processo de venda deste ativo, uma vez que até a avaliação do valor dos campos de Urucu ainda não é definitiva. Política. Votação da Lei de Falências. A nova Lei de Recuperação Judicial e Falência, apelidada de Lei de Falência no Congresso, será pautada nesta quarta, dia 25, em plenário no Senado Federal. Após reunião entre o relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, DEM, Minas Gerais, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou definido que o texto já aprovado na Câmara não sofrerá alterações relevantes, abrindo caminho para que o projeto só precise, em seguida, da sanção presidencial. A única mudança no texto a ser apresentada como uma emenda de redação, emenda que não altera o mérito do projeto, apenas o texto, ficará por conta da inclusão de produtores rurais com sujeitos aptos ao benefício da lei, podendo requerer recuperação judicial caso necessitem. Ainda é provável que se construa um compromisso entre os senadores e o governo para que alguns trechos sejam, eventualmente, vetados da redação final. A equipe econômica elogiou a qualidade do projeto e entende que a Lei de Falências é um dos temas mais urgentes a serem votados pelo Congresso, principalmente após o aumento do volume de fechamento de empresas em função da pandemia de Covid-19. Segundo Guedes e sua equipe, é essencial poder oferecer condições para que o capital bom de empresas em situações de falência possa ser redirecionado para outros projetos, de forma a aumentar a produtividade da economia como um todo. E eu com isso, diz a Levante, por conta da boa maturação do projeto, da participação de diversos setores na construção do texto já aprovado na Câmara dos Deputados e da urgência em atualizar um marco legal para recuperações judiciais, a nova lei de falência deve ser aprovada hoje sem nenhuma dificuldade. A aprovação da medida é um indicativo de que, feita uma sólida construção entre executivo e legislativo, há espaço para avançar com a agenda de reformas e de aumento de produtividade no país. Nesse caso, a agenda micro tem impacto menor na economia como um todo, mas ainda assim é uma notícia positiva para os investidores. O impacto direto no pregão, contudo, deve ficar para o dia de amanhã, devido ao horário em que será aberta a sessão plenária, às 16 horas. A notícia é positiva para os mercados e economia. É isso aí, meus amigos. Acabou. Até a próxima. Esse foi mais um podcast com Nilo Anjos. Até amanhã. Mais um novo horário, talvez.